Vem o mestre Zé Altino, com tábua, sonho e facão, escrever seu romanceiro cangaço Vida Paixão. Vida Paixão, norte morte, num simples rumo de mão, que tão bem lida com o corte da goiva e do coração. Como na história em quadrinho, abre o cangaceiro irmão, este retrato em família, feito em branco e escuridão, tão puro e desmascarado como o anjo do sertão. Cena segunda, o cangaço tem herói de diversão, fazendo bumba meu boi, na alegre disposição. Mas na dúbia luz da faca, uma predestinação, que o cronista Zé Altino disfarça de ficção. Depois vem a cena terça, cangaço, vida, paixão. É retrato de vitória, simples abraço de irmão, é morto que o vivo ampara, ou é congratulação? De qualquer forma, a legenda, cangaço, vida, paixão. Vejam que linda a madeira do muro da aclamação, o cangaceiro a cavalo e o povo feito um clarão, unidos na sorte amarga desta agreste solidão. Vejam como o criminoso recebe a reprovação, mas como é sempre inaudita esta forma de agressão. Que o cangaceiro sonhava entre aventura e paixão, entre matar e morrer, farta distribuição. No fim acaba morrendo, sem a menor compaixão. Inventam até Antônio das Mortes, por profissão matador de cangaceiro de ilustre figuração. Nesta ópera noturna tem manhas de assombração. Por amor matam, são mortos, tomam sem paz, no fim vão dar ao mestre Zé Altino sua rude inspiração. Virão moda de viola, cena de improvisação, e em pura xilogravura, cangaço, vida, paixão. Norte e morte, rimas justas de uma fatal tradição. Cangaço, vida, paixão, norte e morte, 1972. Pessoal, esse cordel que eu acabei de ler, ele é do escritor Valmir Ayala. E ele está contido em uma obra compilada, de vários cordéis, do autor Carlos Newton Júnior. O nome da obra é O Cangaço na Poesia Brasileira. Eu escolhi esse cordel, esses versos, porque são versos que compõem um pouco e que dizem um pouco sobre essa vida do cangaceiro, essa vida violenta que quase em todos os casos leva à morte desse cangaceiro. Então, para dar continuidade a esse nosso trabalho, eu escolhi começar com essa recitação de poesia desse cordel e que nós agora possamos compreender melhor os aspectos do cangaço e como ele se configura ou não enquanto uma prática de resistência presente na Primeira República Brasileira.
Bom, gente, partindo para o nosso segundo podcast, e tendo consciência que nossa temática e a nossa questão problema parte de uma pergunta, né? Em que medida o cangaço se configura como uma prática de resistência? E tendo consciência também de que a gente não está aqui para a gente responder de forma absoluta essa pergunta, ela é muito mais uma pergunta provocativa para causar reflexão, né? Olhar determinados aspectos e chegar a uma conclusão. Eu não estou aqui para dizer, olha, o cangaço não passou de indivíduos montados em cavalos, no quais carregava arma e saqueavam as pessoas, matavam pessoas a pretexto de nada. Ou eram indivíduos, né, com boa índole, no qual tiravam dos ricos e davam aos pobres e eram contra o governo. Então, no nosso segundo podcast, ele tem a intenção de mostrar ações, ações essas positivas, digamos assim, e ações negativas, né? E aqui eu quero trazer dois acontecimentos sobre o bando de Lampião com relação à atitude dos mesmos, né? E essas atitudes, elas estão documentadas num documentário chamado O Homem que Enfrentou Lampião com uma Câmera. Esse documentário foi produzido no canal do Elcio Braga, que é um jornalista que trabalha há mais de 30 anos na área. E nesse documentário, Ele vai trazer documentos, vai trazer imagens, fotografias, trechos do Bonde Lampião, que foi gravado pelo Benjamin Abraão, que era grande, grande figura na época e que tinha proximidade com o Padre Cícero e, de certa forma, com o Lampião. O Benjamin, ele consegue digamos que uma das maiores fontes vídeos visuais que relacionada ao Lampião, que ele teve acesso ao bando Lampião por alguns dias, acompanhou o bando filmando diariamente as suas ações. E aí ele mostra lá o Lampião, o seu bando com Maria Bonita, fotografias, ele também vai ser realizadas. E a partir desse registro que ele capta de Lampião, vai influenciar diversos outros documentos, seja ele filme, na literatura, no cordel. E um dos filmes que foi influenciado por essas filmagens que ele fez, foi o filme O Cangaceiro, que tem direção de Lima Barreto, né, e foi lançado em 1953, distribuído pela Columbia. Bom, mas voltando ao conteúdo do documentário, né, do Elcio Braga, lá ele destaca dois momentos, que é onde o Pedro José dos Santos, que é um jovem, e ele é pego pelo bando de Lampião no dia 17 de outubro de 1930, né? E esse indivíduo, ele é castrado e foi-lhe arrancado um pedaço de sua orelha por parte de Lampião. Então ele caminhava entre o estado de Sergipe quando foi abordado pelo grupo. Esse fato, a gente pode trabalhar em cima dele e ao mesmo tempo questioná-lo. Ora, como um grupo, ainda que eles não se denominassem como resistência na época, mas que anos depois haveriam estudos sobre os mesmos e que pesquisadores caracterizavam como resistência, como tal grupo pode ser resistência a ponto de cometer tal atrocidade mediante a um indivíduo que aparentemente não tinha cometido nada com eles? Outro acontecimento interessante é com o integrante do Bando Lampião chamado Zé Baiano, né? Ele, por ser cangaceiro, e muitos dos cangaceiros haviam embate com o Estado, principalmente com a polícia, por conta de diversas divergências. E aqui a gente tem um elemento que a gente já falou anteriormente, que é a questão da vingança, né? Zé Baiano, em determinado momento, ele pega uma mulher que até então era considerada irmão de um policial e, por conta disso, desse fato, o mesmo ele marca o rosto dessa mulher com ferro quente com as iniciais JB. Isso por se tratar de irmã de um policial. Este mesmo cangaceiro, ele tinha uma grande fama de ser cruéis principalmente com mulheres, né? E aqui é um ponto a se considerar, porque em um dado momento a gente tem uma ação, a primeira que eu relatei, de uma ordem que poderíamos dizer do divertimento, será? Já na segunda a gente tem uma ação que tem como princípio a vingança. Então, o intuito desses relatos, que o Renan vai trazer outros acontecimentos diferentes desses que eu trouxe, o intuito nosso é que vocês possam observá-los, olhar para a nossa problemática e, a partir daí, pensar a partir desses elementos, né? E não fazer como um juiz, apenas julgá-los e condená-los como certos ou errados, bandidos ou mocinhos. O intuito não é esse. E aqui eu gostaria que vocês assistissem todo o documentário, né? Ele está disponível no YouTube. É um documentário pequeno, não é muito grande, e que vocês podem ter acesso. Ele se chama, vou repetir de novo, O Homem que Enfrentou o Lampião com uma Câmera, de S. Elcio Braga.
Bem, pessoal, o conceito de resistência que nós nos estamos referindo nesse trabalho é aquele ato em que de rebeldia, é um ato de você se revoltar contra um poder e começar a atuar de forma autônoma e também muitas vezes de forma revoltosa. Então, o que acontece é que muitos desses bandoleiros armados, que vão se chamar de cangaceiros, eles vão resistir contra um sistema político, contra um sistema econômico que provocava grande desigualdade social. Só que essas atitudes que eles tomam não têm um caráter político. Eles não têm consciência de que aquela ação é uma ação política, como se fosse numa luta de classes. Pelo contrário, eles não têm consciência disso. E aquela ideia que nós temos da figura do Lampião e seu bando como uma figura de Robin Hood que tira dos ricos para dar aos pobres é uma memória que foi construída sobre ele. Pois Lampião, ele, através de nossas fontes, ele conseguia entregar algum tipo de benefício para uma pessoa pobre se essa pessoa, em contrapartida, lhe oferecesse algum favor. Esse favor seria a proteção ou até mesmo a alimentação para ele e seu bando. Então existia aí uma rede de compromissos entre os cangaceiros e essas pessoas pobres, diferentemente de uma questão social, onde eles poderiam ajudar esses pobres. Então, essa imagem do Robin Hood, Lampião e seu bando é um imaginário que é construído, entende? Quando nós nos deparamos com produções da época do Lampião, de 1920 e 30, nós percebemos que muitos relatos que eu vou ler para vocês aqui, através do livro No Tempo de Lampião, escrito pelo Leonardo Mota nos anos 30, através dele nós vamos perceber que essa imagem de Lampião enquanto um herói, enquanto uma figura de resistência, ela vai ser construída. Ela se constrói em uma determinada época em que as produções marxistas vão ganhar cada vez mais visibilidade e vão influenciar diversos estudiosos. É a partir das ideias marxistas que os escritores, intelectuais e até mesmo produtores de filmes vão ver essa figura dos cangaceiros enquanto uma figura que pertence a uma luta de classes. Vão passar a analisar esse movimento do cangaço pela ótica marxista. Já nos anos 20 e 30, eles não passam apenas de bandidos, e que são bandidos que cometem atos, atrocidades, crimes inimagináveis, crimes cada um mais violento que o outro. É assim que a população vê essa imagem de Lampião. Os contemporâneos de Lampião vê ele e seu bando nessa imagem de que ele era somente um bandido. Então, pessoal, nós pegamos o bando de Lampião. Ele não é o único bando, mas é o bando mais famoso e é o bando que nós temos mais fontes que nos trazem reflexões acerca, que nos proporcionam reflexões acerca desse bandoleiro e os seus cabras. Então, eu vou ler, pessoal, agora um relato que está contido na obra do Leonardo Mota. Pessoal, o Leonardo Mota, ele era um folclorista e percorreu os sertões cearenses, os sertões nordestinos, em busca de relatos sobre o bando de Lampião e outros cangaceiros. E ele escreveu com esses relatos o livro No Tempo de Lampião, que foi escrito em 1930. Então, esse livro ele tem vários relatos que ele ouve das pessoas. Esse livro é bastante importante para que a gente compreenda um pouco da dimensão que Lampião tinha, que era visto naquela época. Então, eu escolhi um dos relatos para ler para vocês, já que são vários e demandaria bastante tempo. Então, um dos relatos que eu achei mais intrigante, mais violento, é que ele começa a narrar da seguinte forma. São inumeráveis os fatos em que Virgulino tem patenteado a indondez da sua alma de monstro. Entre essas práticas infames se inclui a de cortar os beiços dos assassinados, para que os defuntos fiquem se rindo. O antigo deputado federal Dr. Wergner de Abreu, que esteve no sertão baiano quando Lampião ali praticava atrocidades inconcebíveis, dá-nos conta no livro Os Dramas Dolorosos do Nordeste, de alguns fatos horripilantes, quais sejam o de Virgulino haver castrado quatro rapazes em Tucano, e o de Lampião e 15 cabras haverem em Baixão do Carolino cevado sua lubricidade numa virgem, a qual veio a falecer no dia seguinte. O suplício 16 vezes sofrido pela infeliz donzela foi testemunhado por sua mãe, Verinha, a cujas exortações de piedade para a filha desditosa foram insensíveis os 16 demônios. Outra infama de Virgulino foi surrar na fazenda Fundão o octogenário Joaquim José dos Santana, em cujas costas o perverso tatuou uma cruz a punhal, depois de ter cortado os tendões dos pulsos do ancião para que o mesmo ficasse irremediavelmente aleijado. Através desse relato que eu li, através do relato que Mateus leu, através do documentário que ele assistiu, nós pudemos perceber o caráter violento desse movimento do cangaço. Potência. E essas agruras sociais que eles sofreram, né? Sofriam. Mas que, claro, é uma revolta violenta, tendo em vista que nós também poderíamos ter nesse mesmo contexto a revolta religiosa através dos beatos, né? Então você percebe que nesse ambiente do cangaço a violência imperava. Então a construção dessa imagem de Lampião quanto um Robin Hood ou talvez enquanto um herói, ela é uma imagem que se constrói muito através dos cordéis que são feitos por ele, que são feitos através da sua imagem, quer dizer, feitos por poetas populares e que vão contribuir nessa construção da imagem dele enquanto herói. Além disso, nós também vamos encontrar contribuições através do cinema, que vai contribuir, em certa medida, para essa idealização do cangaceiro enquanto um herói, enquanto Robin Hood. Só que, através de nossos relatos, nós percebemos que não é tão bem assim. E também não é nossa pretensão aqui definir o que é ser herói e o que é ser bandido. Nós queríamos, com esse trabalho, que vocês compreendessem esses aspectos que vão compor esse movimento, esses aspectos, esses elementos do contexto social que produzem esses sujeitos e como eles atuam e atuaram nos sertões nordestinos. Então, eu espero que através desse podcast vocês tenham entendido um pouco melhor sobre esse movimento do cangaço e que fique na nossa mente a incógnita, a pergunta, a interrogação. Mas será mesmo que é uma resistência? Mas em que momento foi resistência? Porque nós vimos que existia ainda uma negociação com os coronéis, que existia esses atos violentos, que não tinham caráter político, que esse caráter político vem depois, com essas análises feitas pelos marxistas. Então nós percebemos que ele é um movimento que se produz, que é fruto do seu meio, mas que não é totalmente uma resistência. Ou se é uma resistência, é uma resistência muito violenta e que vai gerar muito sofrimento para diversas pessoas, pobres, ricas, depende da classe social e da religião. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido esse podcast, essa aula, que a gente possa ter contribuído com vocês nessa compreensão. E eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido essa aula. E até a próxima.